Euronet Plus.
Começamos aqui o programa Fora da Caixa com António Vitorino e Pedro Santana Lopes, comentando temas da atualidade europeia e internacional. António Vitorino está connosco a partir de Ponta Delgada. Pedro Santana Lopes aqui no estúdio connosco. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Boa noite.
Muito bem, estamos a ouvir perfeitamente o António Vitorino e começo exatamente por si, aí no arquipélago dos Açores, de que será interessante falar mais à frente quando falarmos de Trump.
Eu vou olhar mais de perto para o Trump. Ver...
Ah, está mais próximo de Trump, não é?
Controlá-lo.
Uhum. Bom, António Vitorino, vamos começar a falar da decisão de Bruxelas sobre o Orçamento de Estado. Deu luz verde ao documento, reconhece um risco ligeiro de incumprimento e encerrou o processo de possível suspensão de fundos estruturais e de investimento a Portugal. Pode mesmo o Governo, a partir de hoje, dormir em definitivo descansado até ao final do ano?
Eu acho que ninguém pode dormir descansado nos tempos que correm, de incerteza, de insegurança, mas que são boas notícias, são, e até, para dizer a verdade, vão mais além daquilo que eu esperava, porque além do facto de se ter dado luz verde, embora com alguns reparos, ao orçamento para 2017 e de se ter anunciado o fim do processo de suspensão dos fundos estruturais, a Comissão pela primeira vez assume que Portugal vai sair este ano do processo de déficits excessivos. E esse é o objetivo essencial. A margem de manobra que o país tem para conseguir concentrar os esforços naquilo que é fundamental, que é o crescimento económico e o combate ao desemprego, depende, em larga medida, de sairmos do processo por déficits excessivos. E, nesse sentido, os números do terceiro trimestre da economia ajudaram bastante a dar sustentabilidade à proposta de orçamento para 2017, que hoje foi dada à benção por parte da Comissão Europeia.
Daí a minha questão, o que é que sobra como, enfim, como dificuldade para adormecer à noite no Governo?
É preciso que o quarto trimestre não desmereça do terceiro, a expectativa é que não, com o fim do ano, o Natal, acho que isso vai permitir manter o perfil, ou seja, um crescimento através das exportações, um crescimento que também tem algum contributo, embora menor do que aquilo que o Governo de certo esperava por parte do consumo interno, mas neste último trimestre normalmente o consumo interno tem sempre um pequeno impulso, mas o que é fundamental agora é criar as condições para que o ano que vem tenha um perfil diferente, e esse perfil diferente será obviamente a aposta no investimento, sem o qual não há crescimento económico sustentado.
Pedro Santana Lopes, como é que olha para estes desenvolvimentos?
Muito positivos para Portugal, não há outra coisa a dizer. Vivemos numa panóplia de notícias muitas vezes contraditórias ao longo das semanas, umas para um lado, outras para o outro. Há três meses tivemos um trimestre desanimador, em que se falava que o consumo privado também não tinha contribuído, em que a economia portuguesa não crescia. Agora, três meses depois, aí vem outras notícias em sentido contrário, também juntas com a descida do desemprego, e aqui há meses falava-se nas sanções e na suspensão dos fundos, e agora não há suspensão nas sanções do fundos. Quer dizer, este cacharolete, este caleidoscópio de notícias, não é resultante de contradições também em Portugal, nem só em Portugal, ou principalmente em Portugal. Em Bruxelas e Estrasburgo há muita variação de posições sobre estes temas, e por isso é que nós andamos como a assistir a um jogo de ténis, a ver a bola de um lado e a ver a bola do outro. Agora, felizmente, do lado das boas notícias para Portugal. Manifestamente, como diz o António, vamos ver se o quarto trimestre confirma. Admitamos que há aqui uma pontinha de sazonalidade, mas há uma componente forte, boas notícias, que não podem ser desprezadas no consumo privado, mas não duradouros, mas não ter sido duradouros permitiu que as importações também não subissem tanto, exportações, incluindo o turismo, o que é bom. Não é só turismo, mas inclui o turismo, de que Portugal também precisa.
É a melhor maneira de responder ao Sr. Schäuble?
Sim, não sei se ele vai dizer alguma coisa desta vez, é pouco provável, mas é curioso, Portugal cresceu até mais do que a Espanha, não é? Em relação ao trimestre anterior, quando a Espanha tentava crescer, aquilo que sabemos, em média anual, portanto, olha, que consigamos estar uns dias ou umas semanas com boas notícias. Esperemos que dure mais do que isso.
António Vitorino, como é que vê o restante panorama internacional, europeu, de que precisamos, nomeadamente ao nível das exportações?
Bom, eu acho que neste momento a economia internacional está caracterizada por uma grande dúvida e uma grande incerteza. A eleição de Trump nos Estados Unidos, que vamos falar a seguir, já teve um efeito, E esse efeito foi a subida das taxas de juros, da generalidade dos países da zona euro nos mercados, e também teve como efeito o reforço do dólar em relação ao euro. Isto significa que, obviamente, vamos entrar num período de turbulência, um período de turbulência económica, onde que são sensíveis as nossas exportações. Mas mesmo assim, devo dizer que a circunstância de nós termos tido este crescimento económico, sobretudo graças às exportações e ao turismo, revela que Portugal está num ciclo positivo e que acho que os nossos agentes económicos, que são desde logo os principais responsáveis por isso, pelo esforço de exportação, mas também o Governo, devem aproveitar este ciclo positivo para reforçar a credibilidade do país nos mercados e, portanto, fazer um apelo muito mais direto a que haja investimento direto, estrangeiro, para o crescimento económico português.
Olhamos agora para Donald Trump, ainda ondas de choque da vitória do magnata nas presidenciais norte-americanas, mas agora olhando um bocadinho para a Europa e para os efeitos que poderá ter no nosso continente, quer do ponto de vista económico, político, enfim, há muitas ondas de choque. António Vitorino, para si a mais relevante das ondas de choque é um novo impulso que pode ser dado ao populismo ou olha já sobretudo para os impactos, até do ponto de vista militar e geoestratégico, com aquilo que Trump pode fazer com a NATO?
Acho que as duas coisas são indissociáveis. O primeiro sinal é muito negativo ao receber Nigel Farage, o líder do Partido da Independência do Reino Unido, e ao dirigir-se diretamente à líder da Frente Nacional Francesa, Marine Le Pen. É um sinal claro de uma linha direta com os populistas europeus e que significa que esses cavalgarão a vitória de Donald Trump e tentarão aproveitar ao máximo possível o balanço e o vento que vem do outro lado do Atlântico. Mas, obviamente, que do ponto de vista a prazo, digamos assim, para além desta circunstância, é que eu não creio que a Europa vá figurar como uma prioridade política para Donald Trump. E no relacionamento bilateral entre os Estados Unidos e a Rússia, creio que Trump sacrificará rapidamente alguns dos interesses de segurança fundamentais da Europa. E isso é um fator de enorme preocupação, não apenas em relação à estabilidade da Aliança Atlântica em geral, mas também ao papel fundamental que a NATO tem que desempenhar na nossa segurança coletiva.
Então vamos começar pela questão da NATO. Muitos analistas associaram mesmo, não tiveram problema em dizer, bom, seria o fim da NATO se Trump fosse eleito. António Vitorino, agora já com uma semana de reflexão, é um testemunho demasiado catastrofista ou a NATO vai passar por uma turbulência inevitável, não?
Acho que anunciar o fim da NATO me parece ser, excessivo, além de mais, contraproducente, porque há profecias que são autorrealizáveis e eu não desejo essa profecia. E tenho confiança de que haja no aparelho político e militar dos Estados Unidos suficiente força de resistência para evitar esse desfecho. Agora, que haverá uma perda da importância que o novo Presidente dos Estados Unidos atribui à questão da segurança europeia, incluindo o papel da NATO, isso parece-me evidente e os europeus têm que estar bem conscientes de que esse vazio tem que ser preenchido por um maior empenhamento da União Europeia e dos Estados Europeus em matéria de segurança e defesa. E, portanto, o futuro da NATO não depende apenas de Washington, depende também da vontade e do empenhamento dos países europeus.
Pedro Sano Lopes, vamos começar aqui pela questão da NATO, já vamos aos populismos. Também vê, até do ponto de vista português, bastantes nuvens, tendo em conta a importância da NATO também para Portugal, no contexto geoestratégico, a questão do laço transatlântico, no fundo, pode ser aqui beliscado.
Vamos ver. Eu admito que naturalmente, tenho que admitir que essas hipóteses mais negras possam acontecer, ou mais sombrias. Mas pronto, quero acreditar que... Vamos dizer assim, eu tenho um pouco de ideia, posso estar completamente enganado. Apesar destes convites e destes flertes de Donald Trump com líderes populistas da Europa, nomeadamente, eu tenho ideia de Donald Trump que ele ainda não sabe bem onde é que vai aterrar. Posso estar enganado, volto a dizer, mas estou convencido que ele ainda não tem o seu retrato político-ideológico completamente definido. E por isso é que disse, e tenho pensado, que talvez seja conveniente não entrincheirarmos, não o remetermos para aliado desses setores mais extremistas na Europa, pronto, admitindo, tem que admitir que isso possa vir a acontecer e a concretizar-se. Mas Donald Trump, vamos lá ver, ele está interessado em que as coisas naturalmente lhe corram bem, ele tem declarações muito contraditórias. Já, pronto, ele usa muito aquela frase, I have a great respect, não é? No,
sim.
A propósito de tudo e de nada, pela NATO...
Até por Obama.
Até por Obama, exatamente. Por todos, menos, mesmo aqueles que não esperaríamos. Eu não sei, admito que isso possa acontecer, mas vamos ver. Quero crer que o povo europeu, para utilizar uma expressão simpática, os povos da Europa... uma expressão mais realista, vão reagir eleitoralmente a estes ventos. Quero admitir que esses líderes extremistas europeus, em próximas eleições, se calhar não tenham a sorte que, pronto, que gostariam, e nomeadamente por reflexão dos europeus em relação a tudo isto que se está a passar e até tudo o que se atribui a Trump. E se isso acontecer durante este ano 2017, nomeadamente em França e na Alemanha, Trump terá que lidar com os dirigentes políticos europeus que vierem a ser eleitos, sejam Alain Juppé, ou Hollande, ou seja quem for, ou na Alemanha, vamos ver se é a senhora Merkel, se quem é.
Sim.
Ele terá que lidar, portanto, eu acho que isto é uma entrada. Eu acho que ele próprio ainda não tirou o seu, ainda não fez o seu autorretrato completo. Ele é um político que nunca teve cargos eletivos,
O que disse na semana passada é que alguém lhe vai explicar a ele, Trump, que a NATO é demasiado importante para estar a rasgar algumas ideias, como ele tinha dito na campanha.
Sim, é o tal aparelho político-militar que o António falava e quer crer que sim. E o próprio Obama, notemos bem, o próprio presidente Obama negligenciou um bom bocado a Europa durante boa parte dos seus mandatos. E foi já na parte final, nomeadamente por força de um reaparecimento de uma certa Rússia e de um certo Putin, e do que se passou na Síria, com o Daesh e tudo isso, que Obama se voltou a chegar depois mais à Europa e com o Brexit e o Reino Unido, porque durante muito tempo, como sabe, ele foi acusado, e não foi invenção, de estar um pouco distante. Não sei, Trump, ninguém pode jurar por Trump, nem ninguém quer jurar por ele, acho eu, não é? É imprevisível, neste momento é ainda uma fonte de indefinições, uma série de indefinições, vamos ver. Mas eu acho que ele não está ali ancorado, pode ser um feeling, é o que quiser. Mas eu acho que ele próprio não sabe ainda bem se é ali que pertence.
António Vitorino, esperamos também pela intervenção de Barack Obama, que vai estar na Alemanha, mas já na Grécia, Obama veio tentar, no fundo, tranquilizar alguns espíritos, dizendo, acreditar que os laços e os compromissos da NATO dos Estados Unidos com a NATO vão continuar. Como é que leu esta intervenção e este trabalho diplomático do próprio Obama?
Eu acho que o Presidente Obama, neste momento, está a tentar limitar os estragos. Não só os estragos que antevê que possam ser provocados pela eleição de Trump, mas também, há que dizer, os estragos que a eleição de Trump significa para o seu próprio legado como Presidente dos Estados Unidos, ao ser sucedido por uma personalidade com as características, o perfil e o programa de Donald Trump. Eu também estou de acordo com o Pedro quando ele diz que espera que acabe por prevalecer uma visão pragmática da parte de Trump e que essa visão pragmática não ponha em causa o futuro do compromisso dos Estados Unidos com a NATO. Agora, há uma parte desse trabalho que só pode ser feito pelos líderes europeus e que são eles que têm que assumir também com clareza e transparência que aquilo que se passou até aqui não vai continuar a acontecer. Isto é, o grau de investimento e de participação e de empenhamento dos europeus nas questões de segurança e defesa, seja no quadro da NATO, seja no específico quadro da União Europeia, vai ter que aumentar significativamente.
O que está a dizer, António Vitorino, é que mesmo só pela eleição de Trump, os países europeus poderão aumentar as suas contribuições na área de defesa, voltar esse investimento?
Isto é, os americanos têm uma expressão que é put your money where your lips are, que é como quem diz, ponha o dinheiro onde está a sua retórica de afirmações políticas. Portanto, não basta aos europeus dizerem que querem continuar fiéis à NATO e que a NATO é muito importante para a sua segurança. É preciso demonstrarem que estão preparados para assumir uma cota parte de responsabilidade acrescida na sustentação da NATO e no desenvolvimento de uma estratégia de segurança e defesa europeia. E isso significa que custa dinheiro. Isso custa dinheiro. E não é exatamente muito popular na Europa explicar aos cidadãos que vai ser necessário reforçar os orçamentos da segurança e da defesa para garantir a nossa estabilidade, garantir a paz no continente, mais a mais num momento em que os Estados Unidos, mesmo que não se retirem totalmente, e acho que não vão retirar-se, também estou de acordo com o Pedro, contudo vão claramente fazer um desinvestimento. Coisa que provavelmente também aconteceria com Hillary Clinton, se ela tivesse sido eleita, diga-se de passagem, mas que é muito mais evidente, na minha opinião, tendo sido eleito Donald Trump.
O problema é que daqui a um ano os líderes europeus podem ser Marine Le Pen e podem ser outras personagens com mais poder, ainda mais eurocético e provavelmente menos pró-NATO.
Sim, já.
Ou seja, Pedro, não seja coerente.
Já nenhum de nós pode dizer nada, não é? Eu lembro-me aqui há um ano, coisa que nenhum de nós esperava, e falávamos desta hipótese de eleição de Trump, pronto, com alguma distância.
António Vitorino até prometeu ir até à Lua, mas disse que as viagens já estão ocupadas.
Portanto, já expliquei, estou em lista de espera.
Depois, pronto, fomos tornando mais reservados à medida que o tempo passava. Agora, eu digo-lhe uma coisa, se não é desta, a eleição de Trump pode ter esta vantagem. Eu gosto de pensar positivo, fazer a Europa, na linha do que o António dizia e de outras linhas, acordar para aquilo que tem de fazer. E, portanto, olhar para as suas necessidades, olhar para as suas prioridades de uma forma mais efetiva, unir-se, mobilizar-se e tornar-se mais assertiva e mais eficaz. Também lhe digo, se não é desta, com os perigos que espreitam e com os perigos que são falados agora todos os dias, em função dos ventos que sopram de vários ditadores ou proto-ditadores ou ditaduras ou proto-ditaduras em vários cantos do mundo, desde as Filipinas até alguns falam na Turquia, outros falam, pronto, noutros cantos do mundo e põem lá Trump e vários outros, mas a União Europeia, conhecendo os seus princípios e os seus valores, tem aqui um momento único, como disse o António, seja no âmbito da NATO, seja da sua própria política comum de defesa, criando novas estruturas ou desenvolvendo as existentes. Ai, mas é esta a hora.
Mas
se
acredito...
não o fizer, também, olhe, o senhor sopa.
Mas acredita num contágio na questão dos da parte dos populistas, digamos assim, um contágio para a Europa, direto?
Eu
ou pode ter o um efeito contrário?
Não sei dizer ainda, depende por onde for Trump. Eu se quer que lhe diga, acho que se Trump for por uma linha muito populista, pode ser causador de derrota dos populismos na Europa. Se Trump for mais moderado, os populistas na Europa podem ter mais campo.
Concorda, António Vitorino?
Sim, eu acho que não há aqui nenhuma inevitabilidade nos populismos. É evidente que o facto de haver um discurso que tem muitos pontos comuns entre aquilo que Donald Trump disse na campanha e o que dizem pessoas como a Marine Le Pen, dá-lhes uma aura de credibilidade que até aqui não, manifestamente não tinham. Mas não há aqui nenhuma inevitabilidade, digamos assim. Portanto, o que se exige é o combate às ideias. Não o combate às pessoas, mas o combate às ideias. E para isso é preciso que os partidos do mainstream, chamemos-lhe assim, os partidos que entendem que a sociedade deve continuar a ser aberta, tolerante, culturalmente diversa, também falem para as pessoas que estão mais vulneráveis ao discurso dos populistas. E isso, o que se viu nos Estados Unidos, foi que manifestamente o Partido Democrata e a candidatura de Hillary Clinton não conseguiram fazer passar uma mensagem de tranquilização e de esperança a esses setores sociais mais vulneráveis ao populismo, e isso não pode acontecer na Europa. E isso não é uma responsabilidade nem do Sr. Trump, nem da Sra. Le Pen, nem do Sr. Farage. Isso é uma responsabilidade da Sra. Merkel, dos candidatos à presidência francesa, isto é, dos políticos que acreditam no projeto europeu dentro da própria Europa.
Só dizer, a Europa tem que acordar, não é só para a defesa, para a economia, para a sua moeda, para não ficar fraca demais, tem de uma vez por todas, de facto, olhar que está posta em xeque cada vez mais pela competição de outros espaços. E Trump aí vai agir forte. E só outra coisa, Hillary, as últimas contagens dão-lhe 1 milhão de votos
a mais. António Vitorino, para fechar, Portugal, o grande impacto está aí onde está, nos Açores? Esse é o grande impacto visível da instabilidade que pode vir da administração de Trump?
Eu não creio que os Açores sejam particularmente visados, felizmente, mas obviamente...
É questão da base das lajes, como compreendo.
Sim. Os Açores estão, não apenas pela sua posição geográfica, mas pela sua história, no coração da relação transatlântica. E há que reconhecer com humildade que depois do Brexit, ou que com o Brexit e com a eleição de Trump, a relação transatlântica não vai ficar igual. Vai ser diferente. E acho que podemos ulteriormente discutir em que termos é que essa nova relação transatlântica se pode definir, porque esse é o interesse também de Portugal, que se mantenha uma forte ligação entre a Europa e os Estados Unidos.
Pedro Santana Lopes.
Mas há lá um congressista Nunes, não é?
David Nunes,
próximo de Trump, que é grande fã da riqueza estratégica dos Açores e esperemos que consiga impor o seu ponto de vista.
Que outros impactos vê para Portugal? Já se falou muito da questão dos juros, da instabilidade que dá a quadros macroeconómicos também.
Sim, o principal neste momento são os juros, o efeito de Trump nos juros da dívida. Mas isso não é só connosco, é na generalidade dos países, nomeadamente os mais vulneráveis.
António Vitorino, ainda aguentamos mais um programa para falar sobre a relação transatlântica, sobre Trump? Acha que ainda temos material para mais um programa?
Ui.
Eu não tenho a menor dúvida, até porque a pergunta agora não é apenas o que é que Trump quer fazer, é também o que é que nós podemos e devemos fazer em relação a Trump para garantir o futuro da relação transatlântica. Então, e isso é o nosso trabalho de casa.
Uma frase de inspiração kennediana, o que é que nós podemos fazer?
Exato.
Não é, António?
Kennedy, citado por António Vitorino a partir dos Açores. Bom, então, se não houver outro tema superveniente... Voltaremos ao tema talvez para a próxima semana. Obrigado, António Vitorino, pela sua disponibilidade a partir de Ponta Delgada. Obrigado, Pedro Santana Lopes. Encontramos-nos de hoje a 8 dias.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.